O sono é o princípio da morte, né? Disse Shakespeare. Mas se você está com muito sono, é porque você ficou sem dormir. Né? O sono é cobrador. Ele não vai embora fácil. Ele tem que ser recuperado, tem que dizer, eu tenho que dormir. Eu tenho que dormir. E é na hora mais imprópria que ele quer assaltar. Na hora que você está acordado, ele não quer assaltar. Bom dia com Jesus. São muitas coisas que parecem coincidência, mas na verdade o profeta diz que nada acontece por coincidência. Especialmente quando se trata daquilo que está sendo dirigido por Deus. Assim é que o momento mais oportuno da vida é quando você perde a direção. Perde a direção e então você fica à mercê de Deus. Ou é Deus, ou então não tem Deus, né? Para não falar outra coisa. Enquanto você diz, bom, eu tenho a direção de tudo, a coisa está muito em cima de você. Nós vamos ter aqui com o pastor Gustavo a leitura de perguntas. Coisas assim, né? Por favor.
Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários, sua parte será no lago que arde com fogo. Pastor Joaquim Gonçalves, me preocupa o início deste versículo. Mas quanto aos tímidos e sua consequência. Desde criança, sou muito tímida. Não sei fazer amizade. Converso muito pouco, mesmo com os meus familiares. Às vezes me isolo. Gosto de estar sozinha. Não gosto de multidão. Me sinto meio perdida, insegura. Quando estou em meio a muita gente, e isto também na igreja ou entre irmãos, percebo que as pessoas estão sempre conversando com alguém, o que é normal. Mas para mim, tenho dificuldade de fazer o que a maioria das pessoas fazem espontaneamente. Porém, sei que cada pessoa tem um jeito ou uma natureza, apesar que queria tanto ter mais companheirismo com os irmãos e irmãs. O que me preocupa, na verdade, é que a timidez inclui falar de Jesus. Gostaria tanto de falar dele mais espontaneamente e dar assim meu testemunho. Porém, se alguém me indaga a respeito da minha religião, Fico travada e não consigo falar nada. Se tento dizer alguma coisa, logo estou suando com o rosto corado e tenho medo de me atrapalhar. Sofro muito. Tenho orado muito a Deus para tirar isso de mim. Pastor, isso pode prejudicar meu arrebatamento? Por favor, ore por mim. Deus continue abençoando, irmã em Cristo.
Me parece ter uma aí que se segue de pessoa inibida, assim. Outra aí. Hã? Não. Relacionamento. Pessoa que é inibida, assim.
Não, só essa.
Só essa? Bom, eu tenho uma... Ah, bom. Já entendi. É porque pediu para não ser citado, né? Eu separei ali. Aproveitando, já vou até dar o sinal para ela. Porque essa pergunta aí combina mais ou menos com o seu estado, né? Deus te abençoe, águia. Pronto, ela já entendeu tudo. É mais ou menos por aí. Essa timidez que é notificada, é mencionada em Apocalipse, não tem nada a ver com o nosso medo, a nossa timidez em relacionamento e coisas assim. São pessoas inibidas, introvertidas. É claro que você vai viver menos. E, logicamente, compromete a atmosfera daqueles que te cercam. Porque, por outro lado, as pessoas muito avançadas, que falam demais, intrometem tudo, causam danos também, não é? Mas uma casa que a pessoa tem medo de pegar um copo d'água, né? É difícil também. E normalmente ela se torna assim, nervosa, né? E a parte de tudo. A senhora se prejudica, podemos dizer, fisicamente, socialmente. Mas não quer dizer que isso está enquadrado ali em Apocalipse. Os tímidos que negam o nome de Jesus, que negam a palavra, que se constrangem, que se envergonham do Evangelho, por timidez, esses é que são enquadrados ali no Apocalipse. Certo? Nós não vamos comentar muito, porque o nosso tempo tem que ser redimido. Mas isso é uma pergunta que, inclusive, já foi respondida. Tem fita sobre ela aqui, de uma forma mais detalhada.
Saudações, pastor, em nome de Jesus. Pastor Joaquim, pela graça soberana de Jesus Cristo, eu sou um dizimista no tabernáculo onde congrego. Não tenho dificuldade em relação ao dar dízimo. Minha dificuldade é que tenho dado dízimo por tanto tempo e não vejo progresso na igreja. Ao contrário, regresso. Os dízimos não são usados a favor dos doentes, dos necessitados, mas são usados a benefício próprio e dos familiares, até mesmo incrédulos. Quando tem que ajudar um irmão, recorrem aos irmãos para coleta, porque nem para isso a igreja tem caixa. Estou indignado E o pior, que não posso mudar de cidade no momento. Deveria eu dar o dízimo a um pastor de minha confiança, mesmo sendo de outra localidade, ou estaria fazendo errado? Lembrando que não há espírito contrário em meu coração, e apesar disso, amo meu irmão. Se puder, me ajude, e que Deus o abençoe ainda mais, seu irmão em Cristo. Agora nós temos um testemunho, um artigo que um irmão publicou em um jornal de circulação em um outro estado. No tocante ao uso errado do dízimo que é entregue pelos fiéis, o dízimo foi instituído por Deus justamente para custear as despesas dos templos e manterem o pregador e a sua família e socorrer quem precisar, como é pregado por Malaquias em seu livro, no capítulo 3, versículo 10 ao 12. Assim está redigido: trazei todos os dízimos, décima parte, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Aí eu pergunto: qual pregador, pastor, padre, ou seja lá quem for, está cumprindo a palavra de Deus, fazendo conforme ele mandou? Por certo, bem poucos. Eu conheço um pastor, seu nome é Joaquim Gonçalves Silva, de Goiânia, Goiás, que mantém um quadro de diáconos qualificados que visitam as viúvas, os órfãos e os desamparados, levando-lhes o alimento e outras providências necessárias à vida, e ainda transporta os velhos e aqueles que têm necessidades especiais para a igreja e assim por diante. Finaliza o irmão: tem o verdadeiro pastor que apascenta as ovelhas, e existe o mercenário que usa o evangelho para se beneficiar em vez de ajudar as pessoas. Jesus Cristo, a maior autoridade e autor da vida, mandou que se pregasse seu evangelho, que recebemos de graça e que de graça fosse levado ao mundo. Porém, tudo o que vai fazer se depende de dinheiro. Por isso, o dízimo, que é uma questão de fé, não deve ser abolido, até porque ele é o canal de bênção de Deus para nós.
Não, isso aí saiu no jornal, e põe no jornal lá do estado. Lá. Mas eu acredito que ele não pensa que é só o Joaquim Gonçalves que é assim, né? Eu acredito perfeitamente, honestamente, que a maioria dos nossos pastores aplicam bem o dízimo. Agora, quem corre mais risco nisso aí, voltando à primeira... O primeiro comentário é você, porque de todos os modos a pessoa fica administrando o dízimo pelo lado de fora, não? Na sua mente, na sua opinião, naquilo que ela acha como deve ser. Ela entrega ao Senhor. Se alguém aplica mal, isso vai ter com o Senhor. Deus, ele vai ter com Deus. Isso não tem dúvida. Porque, na verdade, o dízimo, segundo o profeta de Deus, é do pastor. E ele é um administrador, nesse sentido, põe à disposição. Quer dizer, o dízimo maior da igreja é do próprio pastor, porque ele pega e põe à disposição da administração para serviços. O que é? O que é? Não, é oferta, oferta maior, não faz, ordem de fator só não vai fazer diferença. Né? Então, ele põe à disposição da administração. Ele responde por tudo aquilo. O administrador nunca pode se tornar absoluto e achar que ele está com a bola toda e que pode fazer o que bem entende com o dinheiro que está à disposição. É claro. Porque o pastor responde pela administração dos dízimos. Nos Estados Unidos, é mais fácil obedecer o que o irmão Branham ensinou. Porque o irmão Branham não aceitou botar os dízimos, ser assim, de uma forma doutrinária, no serviço material da igreja. Consertar, construir, e limpeza e manutenção da obra, a manutenção física. Ele não aceitou, ele disse que isso tem que ser feito com as ofertas. Mas acontece que lá as ofertas sobrepujam até os dízimos. O americano é cultura, foi criado assim, eles ofertam, são ofertantes mesmo, liberais. Razão pela qual eles prosperaram muito também, porque eles foram dizimistas, colonizados pela Bíblia, não é? E tem exemplo de Ford, que começou com 10%, passou para 20%, sem doutrina, né? Sem imposição, para 30%, 40%, 50%, chegou a dar 100%. Sabe-se que Colgate chegou a dar 90%. Razão também pela qual que eles enviaram missionários para o mundo todo. Não é? Isso é inegável. Ele está em Apocalipse 13. Isso faz parte. Então, é bem mais fácil para obedecer o irmão Branham nessa parte lá. Não é? Agora, aqui é inviável sustentar uma obra somente com as ofertas. Não existe possibilidade. Então, cabe ao pastor ter fé para fazer isso que fazemos. Não julgamos que estamos fazendo demais. Poderíamos fazer muito mais. Não? Então, o perigo aí que ronda, porque a pessoa sabe, entende. Você vê aí, irmão, que Eli morreu porque os seus filhos começaram a esbanjar os dízimos. Você diz, pessoas incrédulas participando daquilo, comendo daquilo, colhendo coisa que não planta, e que se torna maldição. Não é? Então, há pastores que deixam a guarda cair mesmo, e esposas e filhos, e descambam por aí. Deus não está dormindo. Né? Então, Eli quebrou o pescoço exatamente por causa disso. Você pode ler em 1 Samuel, logo nos primeiros capítulos, você vai encontrar a causa da morte dele. Ele quebrar o pescoço, não é? Então, deixa por conta de Deus. Faça a sua parte. Você diz assim, está certo dar o dízimo para outro pastor? Não, está errado. Porque você deve dar o dízimo para o pastor que alimenta, te alimenta espiritualmente, que te entrega a mensagem, que te dá a ceia. Não é certo? Você deve a ele. Essa questão de ficar dividido aqui e ali, isso não é anti-mensagem, é anti-bíblico. Esse negócio preso porque lá precisa, porque isso está errado. Compreendeu? Então, é o que eu tenho que te dizer. Agora, quanto a esse outro que pôs no jornal, etc., ninguém está fazendo vantagem em ser assim, não é? E também não é só o Joaquim Gonçalves, não. É uma leva de pastores que vivem relativamente, proporcionalmente, porque isso tem que ser considerado, que há igrejas que têm mais poder aquisitivo de renda, vamos dizer, não é? E isso é relativo, é proporcional. E é uma questão de fé. Mas tem muitos pastores aí, e meu irmão, que você que não sabe, viu? Eles tiram da boca, outros até trabalham secularmente para completar o orçamento, coisa de, ó, de bater na... coisa que eu já fiz demais na vida, não é? Depois chega que você recebe 100 vezes mais, né? Jesus disse. Você recebe 100 vezes mais. Mas nunca pode se acostumar e relaxar. Agora, essa é uma matéria que frequentemente está sendo salientada no plenário e a gente guarda esses e-mails para o plenário. Compreende? No plenário a gente torce mais a roupa, né? A camisa. Amém?
Meu irmão, preciso me desabafar e obter uma resposta. Não estou conseguindo mais empurrar esse problema com a barriga. Por favor, me ajude. Namorei por um ano um moço fora da mensagem e estou frequentando os cultos, mas ainda estou em pecado. O rapaz era católico, usuário de drogas há 9 anos. Primeiro disse que Deus disse para ele não fumar nos finais de semana. Depois batizou na igreja de sua mãe e sentiu de Deus de não fumar mais. Parou por quase 2 meses e voltou a fumar. Nós dois carnalmente nos damos muito bem, mas muito bem. Era um namoro humilde, com sinceridade, pelo menos parecia ser assim da parte dele também. Um dia ele chegou em mim e disse que ele pedia para Deus falar com ele e que se eu realmente era a pessoa certa para ele. E então ele disse que uma noite ele estava em desespero, que ele pedindo a Deus para dar tal resposta a ele, ele abriu a sua Bíblia e leu uma palavra que dizia mais ou menos assim: se continuarmos, nossos filhos seriam rebeldes e teríamos mágoas futuramente. Não me lembro do versículo que ele disse que Deus disse a ele. Então, ele deu um tempo em nosso namoro, depois de 4 dias voltou a me procurar e eu perguntei a ele se Deus tinha dito sim para ele, por ele ter voltado a me procurar, e ele disse que não, que ele estava agindo pela razão. Depois de 1 mês, ele dá outro tempo e eu, sem entender nada, anteontem eu ligo para ele para conversar. E ele diz que deu esse tempo para Deus falar comigo, o mesmo que disse a ele, para que ele possa acalmar o meu coração, para mim não sofrer mais. Eu o amo, mas ele se afastou completamente. Ele diz também que naturalmente nos damos muito bem, mas espiritualmente não damos certo. Eu já disse a ele que por mais errada que eu estou caminhando, afastada espiritualmente, da palavra, eu nunca abandonarei a minha fé. E penso comigo que ele quer que eu caminhe com ele na denominação. Ele nem sequer tem algum interesse de procurar entender a minha fé, procurar nas escrituras sagradas se qual doutrina realmente é a verdade. Resumindo, eu ainda o amo, mas não posso afirmar que ele me ama. Ou está seguindo o não de Deus. Preciso de uma luz para me mostrar o que fazer. Estou desesperada. Por favor, me responda. Deus abençoe em nome de Jesus e obrigada pela atenção.
Não, não, isso aqui não tem... Você, como uma pessoa revelada, não cabe nem esse dilema todo. Você tem que largar isso, virar as costas e voltar para a palavra. Isso é que você tem que fazer. Você tem... A única solução do senhor, que volta com a perna quebrada, braço quebrado, cabeça quebrada, mas é a única solução. Quer dizer, esse é o meio. Isso aí nunca vai dar certo, nunca daria certo. Isso aí, você tem luz, você diz que é da mensagem, tanto que é que senão você não estaria desesperada, não, escrevendo assim. Então, o único meio é deixar isso para lá, esquecer, sofrer, mas voltar para a palavra, só isso. E exemplo para quem está ouvindo. Vamos deixar por hoje? Vamos deixar por hoje, você guarda, deixa separado, não mistura não. E aqui tem mais também que não deve ser misturado. Associa com elas aí. Obrigado. Vamos ficar de pé, irmãos. E nós vamos reorganizar esse aproveitamento da escola, né? Na verdade, perguntas e respostas fazem parte da escola. Então vamos ver aí esse tempo antes das perguntas. Eu vou pegar uma direção nisso aí. Salmo 103, de 1 a 3, né? Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Jesus, é a tua graça, é o teu amor, que pode responder tudo, ó Pai. Precisamos, ó Deus, na verdade, daquela mão que foi estendida no mar para o apóstolo Pedro, quando estava afundando no mar, para perecer de uma vez, desaparecer. E aquela mão foi estendida para ele. É isso que essa moça precisa, que nós precisamos, que eu preciso, que nós precisamos. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Cura divina, perdão de pecados. Em nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-vos, conjunto, ressurreição.
Conquistou Trouxe o seu poder, pode agora todos ir a conceder.
Uma conversa consigo mesmo, consigo mesma, né? É conversar com a sua própria alma. É o Salmo 103, Davi falando, conversando com ele, com seu âmago, com a coisa lá de dentro, com o homem da máquina. Afinal de contas, falando com seu próprio ser, o ser está ali dentro. Ele tinha tempo. E as próprias circunstâncias o levaram a estar só. É difícil ter uma esposa, só uma mulher, e ficar só. Agora imagina ele, quantas esposas, quantos filhos, além de todo o povo, mas Deus soube fazer com que ele ficasse só. Porque é aí onde as águas se separam. E o resultado vem. Às vezes até a própria pessoa está sujeita a não perceber os resultados. Agora, o profeta usou essa escritura na mensagem Demonologia, estado físico da voz de Deus. E no parágrafo 16, ele mostra a primeira coisa, o que é um demônio. Antes, no 15, ele disse, por alguns minutos vamos falar sobre demonologia. Ouve-se tanto falar a respeito de demônios. Agora, amanhã de tarde, provavelmente terminaremos. Eu queria 2 dias desta semana, de qualquer modo, para pregar sobre isto. Apenas os 2 dias para cultos no período da tarde, para falarmos sobre isto. Agora, a primeira coisa, o que é um demônio? Ouve-se tantas pessoas falarem a respeito de demônio. Bem, agora, demônio, diabo, tudo vem de uma palavra. E no inglês chama-se atormentador. O indivíduo que atormenta é um diabo, um maligno. Ele diz, agora a Bíblia hoje é para a maioria, para muitas pessoas, é algum antigo livro que o vovô e a vovó leem, ou algo assim. Não tem nada de especial nele. É para o povo antigo. E assim por diante. Mas isso está errado. Não é só para vovó ou vovô. É para você agora. É para todos. E demônios são atormentadores que nos atormentam. É tanta coisa que pode atormentar. Agora, há demônios que entram na alma do homem. Então, talvez, nós não tendo muito tempo, mas fica muito bem objetivo o tempo que temos aqui. Há demônios que entram na alma do homem. E isso é, na fraseologia, isso seria... entretanto, eu diria isto, que o demônio que entra na alma é algo que atormenta a alma. É o tormento de alma. Porque você já vai entender uma coisa, que às vezes o corpo é atormentado sem que a alma esteja atormentada. Pode até acontecer, eu adianto, que o corpo não esteja terrivelmente atormentado, no entanto, a alma está atormentada. Muitas vezes pode-se ver uma pessoa, talvez com demência. Demência. Olha o objetivo da coisa. Agora, no entanto, pode ser uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo, e, no entanto, ser totalmente demente. Demente, cheia do Espírito Santo. Ora, nós temos encontrado muitos casos neste ministério durante os anos, que sem saber eu podia ver isto. Completamente dementes. Mas a gente não tem como negar que aquela pessoa tem o Espírito Santo. Ao passo que outras tantas, maioria absoluta, não são dementes, e não precisa de muita coisa para saber que não têm o Espírito Santo. Está vendo? Isso mesmo. Isso não tem nada a ver com a alma. Se atormenta um braço, uma perna, um outro órgão qualquer, atormenta-se um cérebro. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa está endemoniada. E eu encontrei logo cedo, nesse exorcismo que existe aí, Deus me guardou de entrar por isso. Acabando com a pessoa, de expulsar demônios, eu disse, essa pessoa... Não, isso não vai resolver expulsar o demônio dela. Ela está precisando de uma ajuda médica. É outra coisa muito diferente. Toda enfermidade, temos que primeiro ficar sabendo que toda enfermidade veio do diabo. Não veio de Deus. Quem plantou isso foi o diabo. Deus não é o autor da enfermidade. Nenhuma enfermidade vem de Deus. você se estabiliza na fé, se torna uma pessoa consciente de que não vai misturar nunca o seu estado físico com o seu estado espiritual, que é a sua alma. Conseguindo fazer isso, você não fará com os outros também. Porque, afinal de contas, parece que nós vamos dar conta de tudo, das almas, de tudo quanto é irmã, de tudo quanto é irmão. Se vivem certo, se vivem errado, se vivem certo, se vivem errado. De pastor, de diácono, de evangelista, etc, etc. Ora, é por isso que Paulo diz, cuida-te de ti mesmo, porque isso já é uma missão tremenda. Se conseguires cuidar-se de ti mesmo, é um heroísmo. Então, veja só, nenhuma enfermidade vem de Deus. Deus, às vezes, permite que Satanás ponha a enfermidade em você como um chicote para trazê-lo de volta à casa de Deus quando você o desobedece. Permite isso. Ele pode permitir isso. Mas a enfermidade, em seu princípio, veio do diabo. Já imaginou uma pessoa crer que Deus, o nosso Pai Celestial, seria o autor de uma coisa tal como enfermidade e morte? Não. Ora, não, sim. Quem tem a morte é o diabo. Deus tem a ressurreição, é a vida. Tanto que Deus não perdeu a parada quando o cristão morre. Pelo contrário. Ali, sim, ele disse, aquilo foi apenas uma carruagem. Ele não é, nunca foi, nunca será autor da enfermidade. Deus permite a morte por causa da desobediência. Deus permite a morte. Como o escritor disse, a única coisa que a morte pode fazer, Deus a arreou a uma carruagem. E ela nos leva à presença de Deus, o crente. Mas a palavra morte significa realmente separação. Morreu, acabou, você não vai mais conviver com aquela pessoa. Ela não estará mais no seu assento, no seu lugar. Não será encontrada em parte alguma. O único lugar que pode trazer uma lembrança de memória e coisa e tal é o cemitério. Separou. E no sentido espiritual é separação de Deus. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E ele disse, eu sou a ressurreição, vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca Nunca. Veja assim, nunca morrerá. Jesus, Deus, ele não conta, para ele não faz diferença se o seu filho está aqui ou está na outra dimensão. Sabendo melhor que todo mundo, que quando um cristão parte, ele simplesmente muda de dimensão. E é um convívio visual com Deus, permanente com Deus. Nunca morrerá. Qual a ciência que pode falar isto? Ter a pretensão de dizer, não, está aqui, está o meio. Ele é o homem mais rico do mundo, então ele nunca morrerá. Ele não pode morrer porque ele é o homem mais rico do mundo. Tem tantos mais ricos do mundo por aí, daí a pouco está com um dorzinho no nariz. O único que pode dizer, e que vive dessa experiência, Deus convive não é somente com a parte mortal do cristão, ele seria um Deus limitado, tanto quanto somos. Porque nós podemos viver, conviver com a parte mortal de uma pessoa. De uma mulher, de um homem, de filhos, de amigos. Mas Deus não. Deus convive com a sua parte imortal. Você tem que guardar isso agora. Aleluia. Deus convive com o meu imortal. Afinal de contas, você é imortal. Ele não está limitado a viver somente com a minha parte fisiológica, biológica, limitada, humana. Ele me conhece sonolento, cansado, esgotado, cansado. Ele me conhece alegre, sorrindo, chorando, triste. Ele convive comigo assim porque ele tem algo superior a conviver. Aleluia. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus com vida. Dá glória a Deus com vida. Por favor, dá glória a Deus. Dá glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Você quer ficar de pé e louvar a Deus um pouquinho? Erga a sua voz aí, onde você está, e louve a Ele. Agradeça a Deus. Aleluia. Graça, graça, graça. Graça, graça, graça. Deus Todo-Poderoso e Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pelo que temos ouvido nesta manhã, ó Pai, por este alimento que tem sido servido para nós. Nós damos graças, ó Deus, por isto e pedimos, Senhor, que o Senhor mantenha a tua mão de graça, de misericórdia sobre o nosso pastor, dando-lhe saúde, dando-lhe vida, ó Deus, mantendo esta unção sobre ele, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Ele convive com a sua parte imortal. Deus convive com a sua parte imortal. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo.
Mais perto de Jesus procuro sempre a chegar. Mais belo que o ouro do sol, nada admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais vi. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face do Deus. Estrela resplendente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti. Pois ele é mais belo do que eu jamais vi. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas se afaste no teu lar, eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Pois ele é mais belo do que eu jamais vi. Jesus, mas força a face do